Como é que o senhor tem avaliado esse cenário todo, o processo de gestão que as autoridades estão tendo, o governador do estado, até mesmo no cenário nacional, com um conflito de opiniões, não apenas entre os agentes públicos, entre os políticos, mas até mesmo os cientistas estão tendo divergência de opiniões com relação ao tratamento desse caso. Qual é a sua leitura para isso?
Olha, João Paulo, primeiro, existe uma crise de ego, né? Isso é muito ruim num momento tão difícil como esse, tão desafiador, né? Ali tinha um pessoal querendo aparecer mais do que devia, em vez de focar claramente a questão da saúde. Eu falo muito disso a nível nacional, até a queda do ministro não foi por competência ou por incompetência, foi porque estava aparecendo demais. Mas essas coisas são próprias do ser humano e nós temos que conviver com isso e superar. Eu acho que aqui em Santa Catarina, a Defesa Civil, na época em que nós estávamos no governo, em 2017, foi feito um protocolo, né? É um trabalho bem longo, feito pelos nossos técnicos, que foi até reconhecido na ONU. E esse protocolo, ele estabelece um sistema de trabalho muito adequado, muito inteligente. Está ali, está escrito, ele foi reavaliado em 2019, como se faz, e ele orienta os passos em relação a pandemias, a calamidades, a catástrofes, enfim, os procedimentos que devem ser adequados. Então, eu acho que houve alguns erros do governo, esse de construir um hospital de campanha foi um deles, né? Porque o que o protocolo determina é que você use a estrutura existente e amplie, faça as adequações dele. Eu acho que um outro problema foi fechar 100% de Santa Catarina ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Você veja que até hoje, em 200 municípios praticamente, Santa Catarina tem 295, em 100 aqui a casa, em 195 não há nenhum caso. Então você vai ali em Curitibanos, por exemplo, uma cidade de 30 mil habitantes, estava tudo fechado e nenhum caso de coronavírus. Ali em Otacílio Costa, indústrias grandes fechadas. O protocolo, ele faz uma sinalização verde, né, onde não existe nenhum caso, né, e o caso é transmissível, ele vem de fora. Então se você fizer uma barreira na entrada da cidade, um corpo na área da saúde que esteja ali, que entregue uma orientação, que façam nessa febre e fique monitorando, né? Se surgir um caso, dois casos, vai para a faixa amarela. Isso significa você rastrear aquele caso, ver com quem ele conversou, da onde que veio, com quem ele contatou, aonde pode ter se multiplicado e fazer o acompanhamento muito, muito presencial em si. E o terceiro, existem alguns municípios em Santa Catarina, Criciúma é um que já tem quase 50 casos, alguma coisa assim, aí é um sinal vermelho, realmente, de você tomar medidas mais radicais. O resultado disso, João Paulo, é que a situação econômica ela vai virar um problema muito sério, maior do que deveria. O Sebrae divulgou, nós perdemos 406 mil empregos em 30 dias. Né? Olha, isso mais do que dobra o número de desempregados em Santa Catarina, é o maior número de desempregados no mês na história do nosso estado. Então, isso vai continuar. E agora nós temos que ser muito ágeis, muito, muito dinâmico, muito, muito firme na proteção do emprego, da empresa, do trabalho. E isso gera uma vida social, porque senão a gente vai ter um problema muito sério de sobrevivência de uma parte da nossa população. Então aí agora eu acho que tem uma outra luta paralela, porque não pode se descuidar da saúde, embora a gente comece a perceber com a flexibilização que o processo está... O pico era para ser final de metade de abril, agora estamos falando final de maio, na verdade ninguém sabe direito o que é isso, mas há essa necessidade de cuidar bastante disso. Eu acho que são desafios. O primeiro é o da saúde, o mais importante, tem que se dedicar totalmente e corrigir os erros que foram cometidos. O segundo é proteger, porque uma empresa quando ela fecha, ela leva muito tempo para abrir. Uma pessoa quando perde um emprego, ela leva tempo para recuperar. Olha a situação que está. E o dinheiro é cruel, não adianta achar que os bancos vão fazer generosidade, se o cara está mal das pernas não vai emprestar, quer dizer, quem tem que fazer esse trabalho é o Estado. O Estado tem que correr risco, tem que aportar recursos, tem que avançar. A nível federal, a boa intenção, a gente vê um volume muito grande de recursos sendo disponibilizado, o problema é fazer chegar na ponta da linha. Fazer a proteção social com muita coragem, as pessoas precisam do Estado agora, o Estado tem que agir, o Estado que eu falo é... o Estado, o município, o governo federal, né? E depois vem uma situação política, onde as pessoas, porque nesse momento, São Paulo, há uma solidariedade, é a saúde que está em risco, todo mundo está querendo contribuir. Mas daqui a pouco as pessoas vão começar a olhar e dizer, bom, olha isso um pouquinho, por que que aquele está privilegiado? Por que que aquele ganha o salário e não atrasou o servidor público? Por que que ganha tanto e eu não ganho? Por que que, enfim, nós vamos ter que passar por esse debate. E isso poderá fazer uma sociedade melhor e corrigir erros. Eu estou otimista em relação a isso, embora preocupado com tudo que nós vamos ter que enfrentar.
O senhor foi governador, o senhor foi senador, eu quero uma opinião sua sobre esse momento da relação, tanto de governadores como do próprio Congresso, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que o cidadão pode e deve interpretar esse jogo? Nós estamos vivendo um período em que estamos muito extremistas, o nós e ele está muito forte ainda na cabeça do brasileiro. E nessas circunstâncias surge uma discussão grande aí, até com expressões como, por exemplo, golpe, são retomados esses assuntos. Tivemos aí a entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson nessa semana. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor olha para esse tipo de conflito?
Eu acho que num momento tão difícil como esse, Paulo, essas brigas, esses desentendimentos, essas iniciativas e posturas, elas são até uma ofensa às pessoas que estão, né, tentando enfrentar isso, colocando em risco até, né, a condição de tranquilidade da sua família. Então, é muito triste você ver essas brigas políticas predominando, quando, na verdade, você queria ter um setor público ajudando as pessoas. Olha, tem uma líder, né, no mundo hoje que está dando um baile, está ensinando as pessoas como se faz a postura correta, que é a primeira-ministra da Alemanha. E ela, eu tenho acompanhado muito a postura de diversos países, e o dela, na minha opinião, é o melhor de todos, né? Ela é firme nas posições, mas ela tenta unir as pessoas. Eu acho que é um tempo de união. Eu sempre disse que briga política não constrói hospitais, pontes, escolas, creches, ele atrapalha, né? E o que nós precisamos agora é que se unam as pessoas. Não faz sentido um prefeito puxar para um lado, o governador para outro, o presidente puxar outro assunto. O nosso presidente é um homem de personalidade muito forte. E a campanha dele foi uma campanha de mudança, uma campanha de rompimento, né? Então ele está sendo coerente com o que ele coloca, mas fora de hora. Nesta hora, eu acho que nós temos que somar as forças, nós precisamos dele liderando o processo da saúde. Ele tem algumas coisas, algumas brigas nas quais ele tem o apoio da sociedade, mas eu entendo que neste momento nós temos que priorizar esta situação. Então, a imprensa também a nível nacional incendeia um pouco, e eu acho que nós deveríamos fazer uma trégua e estabelecer um plano de trabalho bem feito, porque eu acho que quem não usa critério e não tem um plano fica refém das pressões e dos interesses dos outros. Então me entristece esse momento onde há tanto desentendimento, há tanto ego trabalhando, e parece assim que o que está acontecendo na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida da sociedade, eu não me lembro de todo mundo ter ficado 30 dias em casa, trancado, né? E as empresas fechadas, os ônibus não circulando, e aí você vê as notícias, essas brigas, esse desentendimento, me entristece um pouco, eu queria uma coisa melhor.
Ex-governador, ex-senador Raimundo Colombo, é exagero enxergar um movimento de preparação de um impeachment do presidente Bolsonaro, como tem se especulado?
Eu acho um exagero, tanto do Bolsonaro quanto do governador daqui. Eu acho que não é hora para tratar de impeachment. Eles foram eleitos pelo povo, eles têm que governar e nós temos que cobrar resultado do governo. Eu não concordo com essa postura de impeachment, porque eu acho que isso enfraquece as instituições, desvia o foco. E o nosso foco agora é proteger a vida das pessoas, a saúde, conseguir fazer teste. O Brasil ainda não está fazendo o número de testes, não está sabendo quantas pessoas tem que estão doentes. Quer dizer, vamos mudar a atenção nisso, né? É questão de impeachment. Eu não vejo razão, inclusive, para colocar impeachment, porque eu acho que impeachment é uma coisa que um crime moral, no meio de uma crise como essa, você pedir um impeachment de um governante eleito pelo povo, sinceramente, não é essa linha. Eu não sou parceiro disso, eu sou da oposição aqui, mas eu não concordo nessa linha agora. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da economia, não deixar as pessoas perderem o emprego, depois a briga política fica para frente.